Classe Mundial com Paulo Rico.
Classe Mundial, o podcast de Bauer Media, dedicado ao Mundial de Futebol. Hoje com Paulo Bento, obrigado por ter aceitado o convite. Paulo Bento, 56 anos, há 24 esteve no Mundial da Coreia e Japão como jogador, há 12 esteve no Mundial do Brasil como treinador. Antes de prosseguirmos esta entrevista, peço por ouvir só um bocadinho disto. Que recordações lhe traz este som do hino português nos jogos de futebol?
Traz as melhores, independentemente dos resultados que se alcançam, e esse é naturalmente o objetivo, é alcançar bons resultados para a seleção nacional, mas as recordações são extremamente, extremamente positivas, extremamente marcantes. Creio que é algo que, quando enverdamos por esta profissão, e aqui falo ou destas profissões enquanto jogador ou enquanto treinador, o prazer, o orgulho, a satisfação de poder representar o país, de fazer algo para que o país possa ser falado pelos melhores motivos, e neste caso pelos resultados, pela sua participação, pela sua competitividade, são sempre momentos marcantes para nós, quer como jogadores, quer como treinadores.
E o Paulo Bento fez essa função duas vezes. Só há dois portugueses a fazerem-no como jogador em Mundiais e como treinador em Mundiais. Começamos por 2002, aliás. Portugal regressava ao Mundial 16 anos depois, tinha estado em 84, regressa depois em 2002 ao Mundial. 16 anos depois, apenas pela terceira vez. Se quisermos, foi talvez a primeira vez de uma série que nunca mais parou até agora. Portugal vai agora para a 7ª presença. Era grande a expectativa nesse Mundial da Coreia, depois de um Euro de Portugal deixou uma grande imagem.
Sim, é um facto. Eu creio que um bocadinho, se nós olharmos agora, se calhar ultimamente, depois de 14, não houve outra vez o ficar na fase de grupos, mas é um facto que a história do Mundial, para nós, enquanto seleção nacional, é um bocadinho diferente, infelizmente para pior, do que as histórias
dos europeus,
as histórias dos euros, não é? Nós mesmo, quando em 84, depois em 2000, 2004, depois 2012, 2016, ou claro, seja, tivemos sempre esses momentos de finais e de ou de meias finais. Depois tivemos momentos de quartos de final ou de oitavos de final também, alguns ainda recentes. A história do Mundial, eu creio que é um bocadinho...
O grau de exigência também é diferente, não é? São outras mais seleções, mas nem é por isso, se calhar.
Tem, pode ter, o grau de, tem um maior número de participantes, e isso pode aumentar um bocadinho a exigência, mas eu não creio que isso seja o que justifique por si só aquilo que é... os nossos resultados ou as nossas participações no Mundial. Creio que começámos com a de 66, que foi algo marcante. Depois tivemos a outra grande participação, foi a de 2006.
E 86 pelo meio, mas sem grande participação.
Isso mesmo. Ou seja, falo aqui dos momentos mais marcantes em termos mundiais. Estamos a falar de 66 e...
terceiro lugar e depois quarto, esses dois.
E de 86, certo? Perdão, de 2006.
Na Alemanha.
86, 2002 e 2014 são os momentos piores em termos de resultado, porque não passámos a fase de grupos, e por isso digo que é uma história diferente entre aquilo que são os mundiais e aquilo que são os euros.
O Paulo Bento fez parte dessa, chamemos assim, primeira fornada de uma primeira geração de seleção que nunca mais falhou essas tais grandes competições, que já deu títulos a Portugal. Sentia-se isso em 98, 99, 2000, que podia vir aí uma, duas, três gerações, que o paradigma do futebol português estaria a mudar para começar realmente a ter sucesso no futebol profissional?
Eu creio que essa geração de que está no Euro de 2000 e depois está no Mundial de 2002, que alguns, caso do Figo, por exemplo, se calhar o nome mais marcante dessa geração, por tudo aquilo que desenvolveu, não só ao serviço da Seleção Nacional, mas também nos clubes que representou, e essa geração que é um bocadinho ali um misto da geração que foi campeão do mundo em 89, de sub-20, e campeão do mundo em 91 em Portugal, juntando-se depois outros jogadores com menos passado em termos de seleções jovens. Outros sem passado nenhum nas seleções jovens, onde eu me incluía, porque não tive nenhum trajeto em termos de seleções jovens. E por isso, essa geração era uma geração de grande qualidade. Falava-se muito da geração de Riad e da geração de Lisboa, que foi, naturalmente, acrescentada com alguns jogadores que chegaram ao futebol profissional e chegaram à seleção por outra via. Mas era realmente uma grande geração. Eu já tive a oportunidade de o dizer, provavelmente, juntamente com a equipa do Sporting em 2001-2002, a equipa do Euro foi provavelmente a melhor equipa onde estive, ou das melhores equipas onde estive inserido. E isso vem um bocadinho depois ao encontro de que a expectativa para 2002, onde havia algumas alterações, mas também não tantas alterações, e que infelizmente para nós acabou por não correr bem, mas creio que o trajeto de Portugal assente nessa base, em que depois de falharmos 98 não falhámos mais, e também a capacidade que Portugal foi tendo de se ir renovando, generar outros jogadores. 2008 e 2010 já era algo diferente, até chegarmos ao ponto em que estamos agora, que provavelmente teremos uma das melhores gerações do futebol português. Eu não direi que é a melhor taxativamente, mas está seguramente lá, que é uma das melhores.
Estreou-se na seleção no início da década de 90, mas só mais ou menos 95, 96 é que conseguiu consolidar-se como quase um indiscutível. Foram os melhores anos como jogador de Paulo Bento? Ali 95, 96, por aí até quase 2000, 2000 e pouco?
Eu creio que provavelmente se olha para esse momento pelo impacto também da Seleção Nacional. A Seleção Nacional traz-nos um impacto diferente.
Mais visibilidade, um prestígio
diferente, porque é representar o país, porque é ser internacional pelo teu país. Creio que a exposição também passa a ser diferente quando participas, não só nos jogos da Seleção de Qualificação, mas depois em duas fases finais, aqui independentemente dos resultados que se alcancem, e eles foram, como já referi, diferentes, mas creio que é uma fase diferente. Eu não diria que é manifestamente melhor do que aquela que foi anteriormente, ou até esse período. Isso coincide também com o facto de eu naquela altura estar a jogar, quando começo a representar a Seleção Nacional com mais assiduidade, estar a jogar num campeonato que não é o mesmo campeonato que é hoje, não tem o mesmo protagonismo, o campeonato espanhol, mas já era um grande campeonato, diferente do campeonato português. Eu transferi-me em 96, 97 para Oviedo, e obviamente isso tem também um impacto maior, e se calhar faz as pessoas lembrarem-se e pensarem nas coisas de uma maneira diferente. Eu creio que até aí há um percurso no Estrela da Amadora, que são 2 anos, que vem com a conquista da Taça de Portugal, que foi algo inédito para o clube. Veio representar, àquela altura, provavelmente, abaixo dos grandes, juntamente com o Boa Vista, um dos melhores clubes em Portugal, que era o Vitória de Guimarães, e que servia, com todo o respeito, às vezes, como uma forma de trampolim para um clube grande, que foi o que acabou por acontecer com a transferência para o Benfica, e depois a ida para a Espanha e o regresso ao Sporting. E aí, quando regresso ao Sporting, eu não gosto muito de falar, nem creio que seja a palavra adequada, a questão do estatuto e por aí fora, mas quer dizer, com uma imagem diferente, se calhar, para as pessoas, pelo facto de já ter ido ao Euro, em 2000, e que foi quando venho para o Sporting, e isso levar a que as pessoas pensem que esse momento é um momento mais impactante na minha carreira de jogador. Eu creio que é um momento diferente, que tem realmente um grande impacto por isto, pelo facto de estar num Euro e num Mundial também, mais perto do final da minha carreira, e pelo facto de acabar a carreira e ter conquistado o título de campeão nacional, o único da minha carreira, mais perto do final da carreira e num clube com a dimensão do Sporting.
Falamos então um bocadinho do Mundial 2002. Portugal esteve em 3 jogos apenas, infelizmente, não há outra forma de dizer. Portugal desiludiu nesse Mundial na Coreia e no Japão. De forma assim muito geral, o que é que correu mal?
Eu Eu creio que é difícil, e há coisas que são difíceis de explicar. Eu, por exemplo, 2002 e 2014 e 86 correram manifestamente mal. Em termos de resultados, nós enquanto jogadores estamos numa posição que não temos acesso a toda, nem devemos ter acesso a toda a informação daquilo que é a preparação, a organização de uma grande competição como é aquela. E eu creio que em 2002 como em 2014, com pontuações diferentes, com situações diferentes, as coisas acabaram por não correr bem. Há ali um momento depois, no primeiro jogo, em 2002, no primeiro jogo contra os Estados Unidos, que há um início que é realmente um início turbulento. É um início...
Paulo Bento foi suplente utilizado nesse jogo, substituiu o Rui Jorge, creio eu, na altura.
Não me acordo quem fim, não me recordo quem substituí, mas sim que entro na segunda parte. Estamos a perder 3-0 aos 20 minutos de jogo, e obviamente que é algo com um impacto extremamente negativo. E depois há ali um equilibrar da situação no segundo jogo, no jogo contra a Polónia, que ganhamos 4-0.
Foi o melhor jogo, claramente.
E que vem... Sim, é realmente o melhor jogo. E depois vem realmente o último jogo, onde foi difícil gerir algumas situações, onde foi difícil gerir algumas emoções.
Ainda está atravessado o jogo com a Coreia?
Não é uma questão de estar atravessado. Eu acho que nós devemos entender isto, e não me desviando à pergunta anterior, devemos entender isto como um fenómeno em que se quer ganhar... Mas que existem derrotas, que existem momentos negativos, assim como nas nossas vidas, e devemos tentar encará-lo um bocadinho com naturalidade, porque nós na vida e na vida desportiva perdemos muito mais do que aquilo que ganhamos. Há muito poucos, quer jogadores, quer treinadores, que ganham mais do que aquilo que perdem.
Num campeonato, não é? Só ganha uma, não é?
E por isso, eu creio que o devemos encarar, eu sei que é difícil, mas devemos tentar encará-lo com alguma naturalidade. Mesmo sabendo que queremos ganhar, que queremos dar o nosso melhor e que queremos alcançar coisas positivas. Mas eu ainda, voltando um bocadinho atrás com a questão do jogo com a Coreia, há ali um momento que nós estamos a jogar sem saber o resultado do outro jogo,
Estados Unidos.
Que já era um resultado que até era favorável, e que nos bastava empatar com a Coreia para podermos passar a fase de grupos. Acabámos por sabê-lo depois de uma circunstância um bocadinho diferente.
Já para lá do jogo?
Não para lá do jogo, acabámos por sabê-lo durante o jogo. Depois há dois momentos que eu acho que são marcantes, que não justificam tudo por si só, mas que acabam por ser marcantes. O facto de desde muito cedo ficarmos a jogar com 10. E depois, na segunda parte também, no início da segunda parte, ficarmos a jogar com nove jogadores. Acabamos por sofrer o golo após estarmos com nove jogadores.
Está
estou em erro.
A expulsão do João Vieira Pinto?
Do João e do Beto, se não estou em erro, são os dois que são expulsos. Obviamente que são fatores condicionantes, que também não justificam por si só, podem ajudar a explicar o resultado, ou parte do resultado, não justificam o facto de não termos sido apurados, e se carregar a culpa individualmente não me parece ser o mais correto para ninguém, sejam eles jogadores ou treinadores. E obviamente depois o jogo entrou ali numa fase, aquilo que eu tenho em mente, que na parte final poderíamos até ter chegado ao empate. Houve ali duas ou três situações que poderíamos ter marcado, obviamente completamente expostos, com a Coreia também a poder fazer em algumas situações de contra-ataque, mas creio que no geral... Eu lembro-me de ter dito algo naquela altura, que ainda, às vezes ainda me... É apenas uma história que às vezes ainda me lembro, que é quando disse no final do jogo da Coreia que mal que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E foi um bocadinho isso. E infelizmente para nós acabou por ser um resultado que não estávamos à espera, e em que as pessoas tinham essa ideia de que aquilo que se passou em 2000... ainda é possível transpô-lo para 2002, porque a verdade é que o grupo não era significativamente diferente.
Pois. Estava próximo do momento da expulsão de João Vieira Pinto. Ainda se lembra mais ou menos como é que foi? Porque teve muito impacto até a nível mundial. Se houve agressão ao árbitro, se não houve...
Sim, estava relativamente próximo. Eu creio que tudo... Todos esses momentos são momentos que nenhum de nós, eu passei por, não por situações idênticas, mas a minha situação no Euro, que é pública, que já falei nela montes de vezes, e obviamente que assumindo toda a responsabilidade, como aconteceu com o João, são situações que nós devemos evitar, todos sabemos que as devemos evitar, não desculpabilizando as nossas atitudes. São situações que muitas vezes, por a falta de controle emocional, pela situação, por aquilo que se vive, por aquilo que é o momento de cada um, muitas vezes não há esse tipo de controle e cometemos erros que acabam por nos prejudicar a quem está connosco, e que depois mais tarde nos arrependemos, como é evidente.
Há quem diga que nesse jogo com a Coreia, a determinada altura, o empate favorecia até Portugal para passar, e a Coreia até estava numa espécie de pacto de não agressão. Sentia-se isso dentro de campo?
A Coreia estava apurada, né? Estava qualificada. E era uma equipa com... extremamente bem organizada,
jogar em casa vale a pena.
Jogar em casa, Gozidink com um tempo de trabalho grande para preparar a equipa. A Coreia preparou-se especialmente para aquela competição. Era uma equipa que jogava bem, tinha qualidade também, qualidade individual. E o jogo estava, eu diria, um jogo equilibrado. Depois, obviamente, pelos fatores que já mencionei,
0-0,
acabou por se desequilibrar de alguma maneira com o golo, mas era a vantagem de uma equipa que estava a jogar sabendo que estava qualificada, e outra, obviamente, que sabia que um resultado lhe servia, e que estava sobre pressão e que não a conseguimos controlar tão bem.
Terminou a fase de seleção depois desse Mundial, o Paulo Bento. Foi uma decisão ponderada, estava previamente
consciencializado. Sim, era algo que tinha em mente. Pedir após o Mundial que pudesse não ser convocado a partir daí. Creio que pode ser... obviamente criticável o facto de o fazermos ou não o fazermos. Creio que foi a melhor opção. Creio que havia um trajeto que me custou alcançar até essa grande competição, 2000. Eu, a primeira vez que fui à Seleção Nacional, chamada à Seleção Nacional, ainda estava no Estrela da Amadora, ou seja, na minha segunda época do Estrela da Amadora.
Ainda se lembra do treinador que o chamou nessa altura?
Arthur Jorge. Que infelizmente já não está entre nós. Foi um estágio no Porto, um jogo contra os Estados Unidos. Eu não joguei, mas estive no estágio. Fiz a minha internacionalização, a primeira internacionalização, quando estava em Guimarães, ou as duas primeiras, quando estava em Guimarães.
Aí com o Arthur Jorge ou com Queiroz?
Aí era com o Carlos Queiroz, a primeira internacionalização que fiz contra a Espanha, em Torres Novas, se não estou em erro. E depois tive ali um momento, até ali à fase de qualificação de 96 para 98, que não o alcançámos, onde fui chamado algumas vezes e joguei algumas vezes, mas não muitas, mas sim depois a partir de 98 para 2000 e 2000 para 2002, 98 para 2000 com Humberto, 2000 para 2002 com António Oliveira, mas com fruto da atitude que tive no final, na meia-final com a França, em que estive sem poder representar a Seleção Nacional e o Sporting nas competições europeias durante 5 ou 6 meses.
Se pudesse mudar o que não, aconteceu mudava, nessa...
Evidente, né? Obviamente mudava. Teria a frustração do momento, que hoje acaba por ser uma decisão, obviamente sabemos que foi uma decisão acertada, que naquela altura é difícil de entender, é difícil de compreender, eu continuo a pensar o mesmo. Na outra área não seria sancionado da mesma maneira. Mas isto é uma convicção minha.
Claro.
É uma convicção minha. Isto não invalida o erro que eu cometi e que não devia ter, e que não devia ter cometido. Está fora de lugar ter um tipo de atitude daquelas, como eu tive no final, de, no final do, da meia-final do jogo com a França. Que há fatores que eu posso mencionar que me levaram a fazer aquilo. Poderá haver fatores, mas não justificam nada nem desculpabilizam nada. O facto de não, da frustração de não ter jogado de início poderá ser um deles. Poderá ser, não justifica. O facto, ou outro fator que poderá ter ajudado a desencadear tudo aquilo, eu creio que é a situação do golo de ouro. Porque há o penalti e acaba o jogo. E isso emocionalmente foi difícil de o superar. Eu creio que se há o penalti e o jogo continua como continuaria hoje, agora, as coisas poderiam ser de maneira diferente. Mas não foram. Não foram, houve um erro, assumiu-se o erro, pagou-se por ele e a vida seguiu.
Já vamos voltar ao Paulo Bento, jogador, até porque tenho aqui algumas questões até do Oviedo, do Sporting e também do Benfica e Estrela Amadora, mas fazemos o salto para o outro Mundial já com o Paulo Bento como treinador, ou seja, passamos para 2014 no Brasil, chegou à seleção. Não é normal uma seleção nacional, ou melhor, chegar a um selecionador tão novo, ou melhor, com poucos anos de clube como treinador e depois passa logo para a seleção. Qual foi a motivação que o levou para chegar à seleção?
Eu creio que o facto de representar o meu país, e já o tinha feito enquanto jogador, e poder fazê-lo como selecionador, num momento quando entrei que não estava tão pouco fácil a questão do apuramento, tínhamos um ponto em dois jogos, era um apuramento mais curto, eu creio que era só de 8 jogos, porque tinha só 5 equipas no grupo.
Na fase pós-escolar já.
Pós-escolar, e nessa altura saiu o Carlos Queiroz, a seguir à África
do Sul. 2010.
Eu entro em... o primeiro jogo acho que é em outubro de 2010. Mas eu creio que o maior argumento, a maior motivação era naturalmente poder representar a seleção noutra função, poder estar... Noutras competições, ou na mesma competição, Euro e neste caso o Euro, que era para o qual estávamos a lutar para ser qualificados, poder repetir enquanto treinador aquilo que tinha acontecido enquanto jogador, representar a seleção e estar numa grande competição. A experiência de pouco mais de 4 anos num grande clube como é o Sporting, exposto a uma pressão mediática tremenda. E convicto que estava capacitado para poder assumir esse desafio. Depois da questão de que eu creio que disse algo como isto, que vou tentar aqui reproduzir um bocadinho. Naquela altura foi um bocadinho essa questão, que era se não era relativamente novo, uhum, para representar a seleção ou para ser treinador da seleção e algo inexperiente. E eu respondi qualquer coisa do género que muitas vezes quando vamos... Há alguns selecionadores, quando vão com 60 anos ou um pouco mais de 60 anos, dizem precisamente o contrário. Dizem que já são velhos, sim, e que já estão no final da carreira, e que se calhar já só vão porque já não têm motivação para o dia-a-dia e porque vão para a seleção nacional. Quer dizer, tudo pode ser...
Argumentado,
já mais do que até criticado, mas argumentado, e é respeitável. Simplesmente, eu naquela altura achei que era um bom desafio, e sentia-me preparado para o fazer.
O europeu até correu bem, depois o Mundial corre mal, outra desilusão, perdeu com a Alemanha, Portugal entrou com uma derrota, Pepe foi expulso logo nesse primeiro jogo.
No Mundial,
sim. Depois empata com os Estados Unidos, novamente os Estados Unidos, uma pedra para Portugal, e vence o Ghana, mas acaba por ficar novamente em terceiro, novamente atrás dos Estados Unidos. O que é que correu mal nesse Mundial no Brasil?
Eu creio que a partir de um determinado momento... O primeiro jogo, por exemplo, fala-se muito da importância do primeiro jogo nestas grandes competições. É óbvio que tem alguma importância, mas não o podemos ver como determinante.
Portugal também perdeu, por exemplo, o primeiro jogo no Europeu.
No Europeu, e perdemos por 1-0, num jogo até que eu acho que a Alemanha, no geral... foi melhor, mais dominadora, jogámos, não querendo jogar da maneira como jogámos, eles obrigaram-nos a jogar daquela maneira.
Esse jogo foi no Euro 2012 em Lviv, eu estava lá, lembro-me
assim. E esse jogo com a Alemanha, mesmo eu admitindo que eles foram mais dominadores, se formos ver as oportunidades mais claras do jogo, nesse primeiro jogo do Euro, acabaram até, se calhar, por ser nossas. Eu lembro-me de acabar a primeira parte de uma bola do Pepe à barra, depois de uma bola parada, se não estou em erro, e ao final uma grande defesa do Neuer numa situação que com o Varela. Mas houve um resultado, um jogo equilibrado, em que depois tivemos o jogo com a Dinamarca, que poderíamos ter resolvido muito mais cedo, acabámos por ganhar 3-2 e com uma sensação, porque marcámos perto do final, com uma sensação de que nos vimos um bocadinho em dificuldades e aflitos para ganhar a Dinamarca, quando o decorrer do jogo, quer a primeira parte, quer com a possibilidade que tivemos de fazer e de matar o jogo durante a segunda parte.
Esse foi o jogo que o Varela marca o gol a fechar.
Certo, o 3-2. Creio que o jogo deveria estar resolvido muito, muito antes. E depois de um jogo muito bem conseguido contra a Alemanha, onde tivemos uma capacidade muito grande, mesmo depois de estarmos a perder 1-0.
Contra a Holanda.
De virar o resultado para 2-1. Por outro lado, quando passamos e quando transferimos isto para o Mundial, com um grupo que teve pequenas alterações, pequenos ajustes, acaba por ter um impacto muito grande o primeiro jogo, por vários fatores. Pelo resultado, porque ao princípio do jogo existe um lance que pode cair para os dois lados, é uma questão de interpretação, que pode cair com uma falta do... para marcar o penalti, que foi o que o árbitro decidiu, como podia ter caído para o outro lado com uma falta do Götze sobre o João Pereira e haver um livre indireto a favor de Portugal. E depois há naturalmente um impacto grande quando se fica a jogar contra a Alemanha e a perder, se fica com 10 com 10 elementos, né? Acresce a isso a lesão do Hugo Almeida ainda na primeira parte, a lesão do Fábio e do Rui, pronto, foi um Mundial realmente com muitas situações, especialmente em termos físicos, algumas delas com jogadores que nós sabíamos e tínhamos claro que eram mais propensos a esse tipo de lesão, mas que, por exemplo, em relação ao Euro, isso não aconteceu, e outros... que são coisas que são muito difíceis de controlar. Eu creio que o Rui Patrício provavelmente nunca tinha feito um problema muscular e fez um problema muscular no jogo contra a Alemanha. No jogo contra os Estados Unidos, num lance perfeitamente normal, o André Almeida acaba por se lesionar e não pode jogar a segunda parte. Ou seja, foram muitas condicionantes ao longo do Mundial. E mesmo assim, chegamos ao último jogo com possibilidades de sermos apurados.
Frente ao Ghana.
E eu creio que tivemos possibilidades de ser apurados, conseguindo um resultado mais dilatado, porque tivemos oportunidades suficientes para o fazer. O que eu creio é que, ao contrário, e isso aí, a responsabilidade vem sempre ao treinador, seja ela justa ou não seja justa, porque não se conseguiu mentalizar e focar os jogadores ou parte deles para aquilo que era realmente necessário, que era focar-nos em coisas concretas, como era a parte esportiva e o jogo do Ghana no último, no, ou seja, o terceiro jogo e o último jogo da fase de grupos, porque acabou por ter um impacto muito grande a questão do 4-0, do gol à Varaz, e depois também a questão das opções, que foram diminuindo em função de lesões que eram, ou seja, que não se podia substituir os jogadores e remediar, porque a competição já tinha começado.
Depois esteve num outro Mundial, desta vez na Coreia, ou representando a Coreia, com a particularidade de ter ganho a Portugal. Como é que foi gerir essas emoções?
Eu creio que foi dos jogos mais difíceis que...
Primeiro estava expulso, estava castigado.
Estava castigado. Tinha sido expulso no jogo contra o Ghana no segundo jogo.
E foi a primeira vez, só um à parte, que um treinador foi expulso no Mundial, porque
antes não havia, não é?
Antes não havia essa regra, sim.
Pelo menos também tenho esse prémio também,
claro.
Né? Nem tudo pode ser mau. Não, mas do ponto de vista emocional, eu diria que o pré-jogo é difícil de gerir. É difícil de gerir. Primeiro, porque é jogar contra o meu país e algo que nunca tinha acontecido. Depois, porque ao mesmo tempo o único resultado que nos levava a fazer algo importante para a Coreia do Sul era ganhar. Podia ser a terceira vez que eles passavam a fase de grupos. Creio que ocorreu em 2010 e tinha ocorrido em 2002. Creio eu que foi isso. 2002 foi de certeza. E depois, por todas as emoções durante o jogo, e depois marcarmos o golo ao minuto 90, ao minuto 91, após um canto contra, que é uma situação que por mais que a possas, que a possas treinar, que por mais que a possas pensar, é difícil num resultado 1-1, a poucos minutos do final, com Portugal apurado, o primeiro do grupo, que se tivesse exposto daquela maneira, o qual nós aproveitámos. Mas obviamente que todas essas emoções foram difíceis de controlar. Eu acho que durante o jogo é diferente, porque se nos focamos no jogo e nos focamos na tarefa e em defender quem comandamos, mas antes do jogo e todo aquele momento de estar na bancada com gente à volta de que alguns deles portugueses ali por perto, obviamente que é um momento
não,
difícil.
Foi sofreu, na brincadeira digo eu, algumas provocações de amigos?
Não, isso não, mas sim que se sente algo diferente. Eu diria que hoje, se me toca jogar contra a Coreia, pois eu sentiria algo igual, não sendo coreano, como sou português, mas pelo sentimento que tenho pela Coreia. Hoje, jogar contra a Coreia seria algo parecido ou igual ao sentimento que tive quando joguei contra Portugal pela Coreia.
Passaram os dois, correu tudo bem, passou Portugal, exatamente, passou a Coreia e depois, exatamente, foi eliminado pelo Brasil. Não é vergonha nenhuma, bem pelo contrário, é até um facto positivo.
Sim, num jogo extremamente complicado. Extremamente complicado de o preparar, extremamente... por algumas razões, mas em especial por uma. Obviamente a qualidade do Brasil, do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual, é tremenda. Ganharia-nos em todas as condições, ou quase todas as condições. Eu creio que as condições em que jogámos facilitou também a que houvesse maiores facilidades. Diria que o Brasil, por mérito deles já estarem apurados e poderem ter uma semana para preparar o jogo com o 11 inicial que iniciaram o jogo, é uma grande vantagem, ao contrário da nossa seleção naquele momento, que foi o jogo com Portugal e estávamos a jogar passado 72 horas.
E o clima também terá ajudado os brasileiros?
Eu não creio que isso tivesse grande influência, para ser sincero. Isto dentro do campo, com a questão do ar-condicionado, não se sentia dessa maneira. O que eu creio sim é que o facto de termos ali 72 horas para jogar, ou seja, ao fim de 72 horas estarmos a jogar, acabou por ser extremamente prejudicial, ao mesmo tempo também que algumas opções que tomei também foram prejudiciais. Houve jogadores que naquela altura eu optei por manter uma estrutura na maior parte, com a maior parte dos jogadores que tinha jogado contra Portugal, e que também já tinham jogado os jogos anteriores. E obviamente isso passou fatura do ponto de vista físico, provocando até alguns erros que não eram tão normais em alguns jogadores, e esses não foram os erros deles, esses foram os meus erros, porque pulos a jogar sem eles estarem nas melhores condições, diria eu, para o poderem fazer, essencialmente no aspecto físico, mas pensando naquilo que eles podiam dar à equipa em termos táticos, em termos organizativos, optei por isso, mas acabou também por o jogo não nos começar a correr bem logo no início com dois golos, e a primeira parte estava realmente bastante desequilibrada.
Em relação ainda à Coreia, só para terminar o assunto de Coreia, que recordações melhores traz da Coreia e que legado deixou o Paulo Bento com os coreanos? Qual é a relação que fica?
Isso eu creio que o legado serão eles mais a dizê-lo.
Mas sendo que criou...
Eu creio que há uma relação de, eu diria, de carinho, de afeto, de respeito mútuo, e acima de tudo, em vários prismas, em vários aspectos, eu diria no aspecto esportivo, evidentemente, porque se alcançaram resultados, a qualificação seria obrigatória. Eu creio que foi a décima qualificação consecutiva que a Coreia logrou, mas apenas a terceira vez que passa a fase de grupos, tendo sido uma delas em casa, num grupo extremamente difícil como era o nosso. Mas creio que o caminho ao longo de 4 anos e 4 meses, que teve os seus espinhos, as suas dificuldades, teve momentos de maior dificuldade, obviamente, mas é um sentimento de carinho, de afeto, e de um tremendo respeito pelo povo coreano, que é um povo trabalhador, e depois pelos jogadores, ou seja, com quem tenho
mantém relação
com quem deles. mantenho contactos, e que foram... Eu já tive a oportunidade de dizer isto, é sempre difícil nós dizermos qual é a nossa melhor experiência, quer enquanto jogador ou enquanto treinador, porque são muitos anos neste meio, mas foi seguramente uma das melhores experiências da minha vida enquanto desportista, enquanto treinador. Eu juntaria aqui a nossa seleção e o Sporting como as três melhores experiências da minha carreira, isso não tenho dúvidas nenhumas, essas três. Depois, criar aqui uma hierarquia nestas torna-se um bocadinho difícil e nem me parece que seja o mais correto e o mais justo. Mas o respeito que têm pelas hierarquias, a forma como trabalham, o sentimento e o desejo que têm de representar a Seleção Nacional, e viajar 13 horas, superar a diferença horária, superar o cansaço, chegar na véspera ou na antevéspera de um jogo, terça-feira ao final da tarde, treinar em quarta-feira de manhã e jogarem na quinta-feira como se não se tivesse passado nada, tudo isso nos marca, tudo isso acho que são momentos marcantes para nós enquanto treinadores, porque é algo em que eu, enquanto aquilo que fui enquanto jogador, aquilo que penso enquanto treinador e aquilo que o futebol me leva a pensar, me revejo muito neste tipo de comportamento e por isso, se calhar, todo este respeito, todo este carinho e toda esta empatia.
Ficou claramente uma relação próxima.
Ficou uma relação próxima e uma relação forte, evidentemente.
Olhando um bocadinho para a carreira dos jogadores, já estamos a entrar na reta final desta entrevista, o que é que alterava se pudesse ter o filme do tempo? O que é que podia alterar em relação ao que fez?
Eu creio que é difícil estar a falar quando se está há 15 anos. Eu creio que logrei o que tinha que lograr. Eu sou muito respeitador com aquilo que a vida nos dá. E acima de tudo agradecido com aquilo que a vida nos dá. E agora estar a dizer que mudaria isto porque gostava de ter mais aquilo, quando... Ao fim de contas, eu fiz durante 15 anos aquilo que sonhava quando era miúdo. Ou seja, quando jogava no jardim, quando jogava na escola, quando jogava na rua, coisas que hoje, infelizmente, existem pouco, ou não dá, em algumas delas não dá, era o meu sonho, era ser jogador de futebol. O meu brinquedo preferido, acho que era quase o único, era uma bola. E por isso, tendo tido a oportunidade de jogar durante 15 anos, aparecendo desde um contexto que não é hoje em dia, não é possível, ou seja, não ter trajeto de formação em nenhum clube grande, clube de bairro, ter ido jogar para a primeira distrital e depois para a terceira divisão, ter ido à experiência a um clube da primeira divisão, e ter ficado... E a partir daí, encetar uma carreira de 15 anos, onde representei a minha seleção num europeu e num mundial. Joguei em dois dos maiores clubes portugueses. Depois, podes dizer, logrou-se só um campeonato ou lograram-se só três taças de Portugal. Ok, mas tudo o resto, todas as vivências, as amizades que se fizeram, as partilhas que se teve, não tenho porquê dizer o que é que eu mudaria ou que mudaria algo. Creio que foi um trajeto ótimo, desde o meu ponto de vista, com a experiência no estrangeiro, que foi uma experiência inesquecível em Oviedo, que foi a única experiência no estrangeiro.
Em Oviedo, já agora, foi recentemente homenageado no Carlos Tartieri, o estádio do Oviedo, com a porta 17, porta Paulo Bento. É um sinal de reconhecimento muito grande para quem esteve lá.
Sim, foram 4 anos, o número com que joguei, o clube decidiu fazê-lo e, obviamente,
estava à espera.
Avisaram-me antes, não muito tempo antes, mas avisaram-me antes. E foi com a questão do centenário, ficou também conectado com a questão do centenário do clube, e obviamente é um motivo de orgulho e de satisfação. E aí também foram 4 anos extraordinários. E acrescentando um bocadinho àquilo que dizia anteriormente, a minha vida desportiva permitiu-me também, ao mesmo tempo, ter... situações de carinho, de afeto, de respeito, como por exemplo na Coreia, como por exemplo em Oviedo, relações que se mantêm ainda hoje, amizades que ainda mantenho hoje, não só para mim como para a minha família. Isso, no final, obviamente que ficam os títulos, ficam as vitórias, fica tudo isso, mas no final isto é aquilo que fica e é aquilo que pelo menos eu tento valorizar mais.
O que é que o dia 3 de junho de 1990 lhe diz? 2-0 Farense.
Sim, é a final da taça, é a finalíssima. É a finalíssima.
Com um golo do Paulo Bento.
Com um golo meu, tínhamos empatado uma semana antes, no jogo contra o Farense na final, e depois fizemos a finalíssima. Creio que começámos um bocadinho também a falar nisto, do início da entrevista. É um momento marcante, tirando depois o título na segunda divisão, o título mais marcante da história do Estrela, que é essa vitória na Taça de Portugal, que ainda para mais acaba por ser inesquecível, porque acontece no final da minha primeira temporada como profissional de futebol.
Vinha do futebol Benfica.
Vinha do futebol Benfica. Tinha estado no Palmense, a seguir à formação, e depois fui para o Fofó, e depois do Fofó à experiência ao Estrela, e é aí que fico.
Depois seguiu-se a carreira de treinador, começando pelo Sporting, primeiro os Júniors, depois os Séniors, 2 taças de Portugal, 2 supertaças, vice-campeão. Se tivesse de escolher uma das 3 taças de Portugal conquistadas, é impossível fazer uma hierarquia, ou não?
Ou seja, como jogador foram 3.
Benfica, Sporting e Estrela.
E Estrela. A do Estrela tem um impacto grande, e não pelo golo, não pelo golo. Creio que isso é um acréscimo à situação. Tem um impacto grande, porque estamos a falar de uma final, ou das poucas finais que não têm a participação de um grande. Estamos a falar de uma final no primeiro ano de carreira, e isso, obviamente, que é marcante. E por poder dar ao Estrela um dos seus maiores feitos ou troféus da sua história. E isso é diferente. Depois a do Benfica tem um aspecto negativo, que tem a ver com... Ou seja, que a tristeza desse dia foi muito maior do que a alegria que se possa ter tido, que foi pelo falecimento de um adepto do Sporting pela questão do Very Light. E isso, não há nenhuma vitória que se sobreponha a uma vida. E depois a do Sporting, que vem de uma... Numa época extraordinária, que só se voltou a repetir o ano passado, com a conquista da dobradinha, com uma dificuldade grande no jogo contra o Leixões, porque pronto, tínhamos sido campeões uma semana antes, mais difícil essa preparação, o foco, tudo isso, mas foram pronto, 3 finais, depois as outras 2 como treinador, as 2 primeiras épocas, juntamente com as supertaças, com, acima de tudo, também pelos troféus, como é evidente, mas por aquilo que se construiu, com um grupo de gente mais experiente, mas acima de tudo com um grupo de miúdos que os tinha orientado, parte deles, ou alguns deles, em 2004-2005, e isso acabou por fazer com que, eu não diria... mas ter um sentimento diferente, não diria mais orgulho ou mais satisfação, mas um sentimento diferente de poder partilhar com eles, com essa juventude, esses momentos e poder ter contribuído de alguma maneira para alavancar algumas,
estamos a falar
algumas carreiras.
Dos jogadores que ajudou a lançar e promoveu também um pouco o Rui Patrício.
Sim, o Rui Patrício está na segunda, não está na primeira.
Nani, Patrício, mas é responsável pelo lançamento na
Nani,
da roda,
Moutinho,
João Moutinho. Sentia nessa altura que esses meninos, na altura de 17, 18, 19 anos, podiam ser craques da seleção e podiam ser campeões europeus?
Eu creio que havia alguns deles que, conhecendo-os, e essa foi a vantagem depois de quando vou para a equipa sénior do Sporting, foi a vantagem de ter esse conhecimento de, em 2004, 2005, da minha primeira época como treinador, os ter orientado e me poder ter ajudado e permitido, quando passei para os séniores. E na época 2006-2007, que é quando faço a primeira época completa, ou desde o início, digamos assim, poder dizer, eu quero que o Miguel Veloso regresse, eu quero que o Yannick regresse, o Moutinho já estava, o Nani já estava. Isso deu-me esse conhecimento, deu-me essa vontade para ter a convicção de que eles poderiam fazer um caminho. E, de alguma maneira, eu creio que essas pequenas conquistas das taças e das supertaças e o facto de competirmos contra dois rivais que eram incomparavelmente ou estavam incomparavelmente melhor apetrechados do ponto de vista financeiro do que o Sporting naquela altura, que os ajudou numa fase importante da carreira deles. E isso para mim foi extremamente gratificante, o facto de os poder ter ajudado e ter contribuído um pouco para que eles pudessem ir progredindo na sua carreira.
Ainda como jogador, viveu as primeiras horas ou os primeiros dias de Cristiano Ronaldo como jogador também do Sporting.
Uhum.
Alguma história que se lembre do menino Ronaldo quando apareceu na equipa do Sporting, já Paulo Bento estava quase na fase final?
Ele está na última época, na minha penúltima época de jogador, ou seja, na época pós título e Taça de Portugal. Depois, na época 2003-2004, é quando faz o jogo com o Manchester United e sai imediatamente a seguir. O talento estava...
Notava-se isso logo nessa altura?
Sim, o talento estava lá. O talento de Ronaldo, o talento de Quaresma, o talento de Nani, são talentos que estão claros, estão à vista. É difícil não...
Mas o que é que o diferenciava, Ronaldo, na altura?
Naquela altura, eu acho que o que o foi diferenciando foi tudo o que ele foi fazendo posteriormente, e aquilo que foi agregando a esse talento que demonstrava aos 17 e aos 18 anos, porque ali é difícil. Há uma projeção que é, ele vai lá chegar ou vai poder lá chegar, mas vamos ver o que é que tem que agregar a este talento. E eu acho que ele foi agregando muitos fatores a esse talento que lhe permitiram fazer a carreira que está a fazer. Agora, que se olhava e que já se via ali um conjunto de características do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, que o gosto pelo trabalho, era um jogador que gostava de trabalhar. Isso é dito por muita gente que o acompanhou na academia, que nós não tivemos essa possibilidade, na academia e antes. Uhum. Mas em termos de talento, esses três jogadores, que provavelmente foram dos três jogadores mais talentosos que o Sporting deu nos últimos anos, eram um talento que já se via e que qualquer dos três tinha também essa irreverência própria da juventude.
Antes de irmos a perguntas muito rápidas para respostas rápidas, tenho de perguntar o que é que se espera da nossa seleção agora neste próximo Mundial 2026?
Eu creio, que se pode esperar, uma boa participação. E mais do que esperar, desejo que haja uma boa participação de Portugal. Agora, este tipo de competições não depende só muitas vezes da qualidade individual ou da qualidade coletiva. Eu acho que Portugal tem ambas. Acho que Portugal coletivamente é uma seleção forte, é uma seleção que sabe perfeitamente aquilo que quer, que sabe perfeitamente ao que joga. Está bem liderada, tem um treinador competente, experiente nestas competições e nestes trajetos da seleção nacional. Tem, como já disse, uma das melhores gerações do futebol português e tem condições para poder fazer um bom Mundial. Agora, eu acho que depois há aqui dois momentos neste tipo de competições. Um que é tentar ser algo regular em três jogos, e eu acho que Portugal aí é nitidamente favorito junto com a Colômbia para poder ser qualificado nos dois primeiros lugares. Depois, obviamente, que numa fase de a eliminar o knockout stage é uma competição diferente. Uma competição diferente. Há mais fatores agregados do que só a questão de que eu sou melhor do que o meu adversário. Ou seja, quanto mais pequena é a competição, isto mais pode favorecer as equipas menos, menos capacitadas. Obviamente que os mais favoritos são aqueles que têm mais qualidade, mais experiência, que já ganharam esta competição algumas vezes, mas num jogo só, uma equipa mais débil ou menos forte pode causar uma surpresa. Portugal em 2024 foi eliminado pela França nos quartos de final, mas poderia ter sido eliminado nos oitavos de final nas grandes penalidades, e isso pode acontecer numa competição como, como esta. Há que ter também, em algum momento, uma pontinha de sorte, que às vezes é importante para, para ganhar o europeu. Eu creio que, com todo o mérito, Portugal em 2016 teve essa ponta de sorte para ganhar,
juntava,
para ganhar o europeu.
Juntava Portugal a seleções como França, Espanha, Argentina, talvez no lote de candidatos?
Eu creio que Portugal tem qualidade para poder competir contra essas equipas. Eu diria que pelo facto dessas equipas, Portugal ganhou a Liga das Nações, mas por exemplo Espanha vem de jogar finais permanentes, ou seja, desde que campeão da Europa, a Liga das Nações, finalista da Liga das Nações com Portugal, tem uma qualidade coletiva, provavelmente individualmente nós teremos tanta qualidade como, como Espanha, mas Espanha, pelo processo, pela, pela a manutenção da ideia, tem realmente uma qualidade coletiva extraordinária. Eu creio que depois, em termos de qualidade em quantidade e pela dimensão física também, França tem realmente um potencial extraordinário. Mas eu creio que há depois mais equipas. A Alemanha é a Alemanha, apesar de se calhar não ser a Alemanha de 2012, a Alemanha de 2014, é sempre a Alemanha, até pela, pelo fator histórico e pela mentalidade com que jogam. Inglaterra está com uma geração de talento e recentemente foi, creio que foi finalista, não sei se de, do Euro, do também. E por isso, creio que é também uma seleção forte. Pois temos o Brasil, com a experiência agora de Ancelotti, a Argentina, que é campeão do mundo e vencedora da, da Copa América. Eu creio que há muitas seleções e que Portugal pode lá estar no meio delas, pela sua qualidade coletiva e individual, mas que eu não diria que Portugal é mais favorito, seguramente, do que nenhuma dessas seleções.
Estamos em tempo de compensação. Muito rapidamente, os melhores amigos que o futebol lhe deu?
São muitos. Tive vários, tenho vários amigos, eu creio que aí levo mais quase porque são praticamente família para mim, levo, diria com todo o respeito e por todas as amizades que tenho, Barbosa e Rui Jorge.
Não sendo do futebol, que outros amigos a área do futebol acabou por trazer, por conhecimento que o futebol acabou por projetar? De outras áreas?
Ele não é da área do futebol, veio para o futebol, mas tenho uma grande amizade, apesar de, e foi meu diretor, depois acabou por ser meu diretor e conheci-o através do futebol, apesar de não ser do futebol, Miguel Ribeiro Teles.
Última questão, o número de telefone da pessoa mais importante em termos de contactos que tem na lista?
Eu diria o número de telefone de, das pessoas mais importantes, eu diria 3, neste momento. A minha mulher e as minhas filhas.
Ok. Paulo Bento, muito obrigado.
Obrigado eu.
Obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado.
Classe Mundial com Paulo Rico.